Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AVFM, o programa de desporto, onde fazemos rescaldo à jornada desportiva ou, tal como vai acontecer hoje, recebemos convidados muito especiais relacionados com o desporto do nosso concelho de Ovar. O meu nome é Pedro Silva, hoje não com o Hélder Ferreira e com o João Magina, não com o nosso painel habitual, até porque neste fim de semana desportivo não tivemos jogos de cariz oficial para as equipas do nosso concelho. É verdade, também devido ao facto de terem havido muitos incêndios, uma semana muito atribulada, desde já o nosso tributo também a quem de uma maneira ou outra esteve a combater os focos que assolaram o norte e centro do país, mas devido a isso não houve competição oficial na Associação de Futebol de Aveiro, não tivemos o futebol do Campeonato Sabe-Segue e das divisões inferiores neste fim de semana desportivo. Estivemos de olhos postos naquilo que aconteceu, por exemplo, na Arena de Ovar, na apresentação da Alvarense, das suas equipas séniores aos seus sócios. Falamos de basquetebol e, nem de propósito, hoje temos aqui dois elementos ligados à estrutura da Alvarense: o presidente Henrique Sobreira, Jaime Silva, que também é um membro da direção e diretor desportivo, estarão aqui connosco numa entrevista de mais ou menos uma hora, levará todo o nosso passe letra e será certamente uma conversa interessante que poderá acompanhar nas nossas plataformas, nos 98.7 da frequência modulada, também em facebook.com/radioavfm, onde o nosso streaming está já em ação e pode também visualizar aquilo que é o nosso programa e também o nosso estúdio, e também no nosso site em radioavfm.net. São várias formas de chegar a nós, escolha aquela que lhe for mais conveniente e aquela que lhe der mais jeito. Posto isto e apresentações feitas, avançamos então para o nosso espaço de entrevista, logo depois deste curtíssimo espaço publicitário.
Clínica Médica Biork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiork.pt.
A Car 7 oferece-lhe 5% de desconto direto em todos os automóveis. Aproveite até 6 mil euros de desconto direto. É imperdível. Saiba mais pelo 913-203-600 ou em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Passe de letra. Entrevista.
Ora bem, vamos então a isso. Para quem nos está a acompanhar no streaming, poderá ver que à esquerda do ecrã está o Henrique Sobreira, presidente da Associação Desportiva Ovarense Basquetebol, e à minha direita está o Jaime Silva, diretor desportivo e também elemento da direção. Boa noite aos dois, obrigado por terem vindo à AVFM. É quase um habitué, já os começamos a receber no início da temporada, mas é sempre uma fase interessante para percebermos aquilo que poderá ser a próxima temporada, os objetivos do clube e aquilo que nos espera ao longo destes 10, 11 meses, até ao fecho desta mesma temporada de 2024-2025. Vou começar pelo Henrique, que é presidente da direção. Já vamos ao Jaime. Henrique, mais uma vez, boa noite. Hoje tivemos, se calhar, o primeiro dia, digamos assim, onde o Alvarense se reencontra depois do verão com os seus sócios, com os seus simpatizantes. Está tudo a postos para a nova temporada, ou está tudo quase nos preparativos finais para essa nova temporada, quer na formação, quer nas equipas séniores. Aquilo que lhe pergunto é, antes de mais, se já tinha saudades de ver a arena repleta, porque já foram alguns meses de ausência e a saudade certamente aperta, e se está pronto para sofrer do coração muitas vezes, mas acima de tudo para vibrar pela Ovarense.
Boa noite, Pedro, boa noite à AVFM também, e obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, e também o nosso agradecimento ao acompanhamento que fazem à nossa equipa, a cena masculina, ao longo da época, e esperamos ter-vos connosco novamente este ano que vem. Comenta isto, que foi uma das principais satisfações que tivemos hoje, que foi ver que aquele elan que foi criado no final, quer dizer, já vinha um bocadinho antes, mas foi espetacular no final do ano passado, da época passada, e o elan parece continuar. Tivemos uma casa muito composta, para nós é uma enorme satisfação. Esteve muita gente na arena, e o que significa que os adeptos estão connosco, e isso era um dos principais objetivos também desta direção, era voltar a ter a cidade de Ovar junto do basquetebol, e creio que isso tem-se conseguido, também muito por força dos resultados, sabemos disso. mas é uma satisfação ter os nossos sócios, os nossos adeptos, os nossos simpatizantes connosco, e é um prazer enorme voltar a sentir o calor da arena, e ainda para mais com uma vitória. Portanto, é sempre positivo. Sim, vamos sofrer do coração, vamos, porque nós temos noção do nosso trabalho, nós achamos que estamos convictos, estamos mesmo convictos que trabalhamos bem, mas os outros podem trabalhar melhor que nós, e portanto, se os outros trabalharem melhor que nós, para além de casar, mas nem sempre são as mesmas, teremos um problema sério para enfrentar. Mas sim, mas creio que estamos preparados para enfrentar os desafios que aí vêm.
Voltando à questão de vermos uma arena cheia, de vermos um público a vibrar com o Alvarense, que é algo que, na minha opinião, e ao longo dos últimos anos, tem sido uma das grandes batalhas desta direção, voltar a reunir a arena e o público com a equipa ou as equipas. É uma batalha sistemática. E se calhar, também o Henrique acabou por salientar isso, os resultados ajudaram no final da temporada passada e já noutras circunstâncias, mas é algo que quer ver vincado desde o início da temporada, porque muitas vezes naqueles inícios de temporada, às vezes com um calendário, se calhar até com contra equipas que não são tão apetecíveis, vemos uma arena um bocadinho mais deserta. Seria necessário vermos uma arena grande, com gente a preencher as bancadas logo desde o início, e se calhar essa sinergia poderá acontecer já nesta temporada.
Esperamos que sim, muito, muito honestamente. Nós gostávamos mesmo de ter sempre uma moldura humana muito grande no nosso pavilhão, porque nós sabemos que os nossos adeptos fazem a diferença. E isto não é da boca para fora, é mesmo assim, a arena cheia.
O João Tiago está farto de dizer isso.
Mas é mesmo, é que ainda por cima sabemos que é um público conhecedor na modalidade. E portanto, as equipas que vêm à arena respeitam muito isso, e a arena intimida os adversários nesse aspecto. Uma arena cheia faz ganhar jogos. E nós vimos isso nas últimas épocas. E, portanto, seria muito importante que as pessoas continuassem a vir, não deixassem de vir ao basquetebol, viessem cada vez mais. E nós temos gente nova, gente menos nova, crianças, adultos, de todas as proveniências. E, portanto, queremos mesmo manter esse elan de ter muita gente na arena. E porque Alvar é uma cidade de basquetebol, e portanto, esperamos sinceramente que assim continue esta época, e tudo vamos fazer dentro de campo também para retribuir esse apoio que estamos convictos vai acontecer.
Muito bem. Jaime, também trazendo à conversa, boa noite.
Boa noite.
Há pouco falava com o Henrique e a brincar com ele, dizia, foi uma ausência tão... Já foram alguns meses de paragem entre os últimos jogos da temporada passada e os desta temporada. Parece que foram todos de férias, mas não é bem assim. Durante o verão trabalha-se muito porque quer-se começar, quer-se que a época comece bem. Ou seja... Este período, se calhar até de forma um bocadinho silenciosa, vamos sabendo uma coisa ou outra, conhecemos essencialmente aquilo que a equipa sénior poderá trazer para a nova temporada, com as novas caras, com as novas dinâmicas, mas é um verão muito trabalhoso para que a época comece logo bem. Em todas as frentes, digamos assim.
Sim, antes de mais, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Esta é a altura da época do ano que se trabalha mais.
Pois.
Quer a preparação da época dos séniores.
Eu estou a dizer isto porque eu faço esta pergunta porque se calhar há muita gente que pensa, eles começam a trabalhar em setembro, porque durante o verão deve ser tocar viola ou qualquer coisa do género, mas não é bem assim.
Não é a nossa família que diz isso, de certeza. Não, nós dificilmente temos férias, a verdade é essa. É muita coisa para fazer, somos poucos e o Henrique sabe. E é um trabalho que, esta altura, é onde se trabalha mais. É onde se tem que preparar tudo para o início ser o melhor possível. Depois, no decorrer da época, já são só pôr a máquina a rolar e acertar algumas agulhas. Mas o verão, sim, o verão é a altura que se trabalha mais.
Nós, olhando para aquilo que poderá ser esta entrevista, eu gostaria de segmentar isto aqui em várias fases. E aquela que é certamente mais visível para o adepto comum do Alvarense é a sua equipa sénior masculina. Muitas vezes é aquilo que, vai entre aspas, define o sucesso ou o insucesso do clube, porque é aquilo que os adeptos veem mais. Ou seja, tem de haver aqui um cuidado extra naquilo que é a preparação da equipa sénior masculina, e salientando aqui algo que tem sido também uma das vossas batalhas ao longo dos anos, se calhar com pouco ou com menos do que alguns adversários, transformar esse pouco em muito para combater com as mesmas armas contra eles.
Sim, também ajuda manter o mesmo grupo, quer de treinadores, quer de jogadores, acrescentando aqui um ao outro, manter o trabalho com o João Tiago, com o André e com o Eric, o Francisco Rotes entra este ano.
Sim.
mas já são três que já nos conhecemos, já sabemos o que é que procuramos. É mais fácil manter os jogadores portugueses, que nós consideramos importante, é a nossa base, que depois vai ajudar a recepção dos jogadores estrangeiros, que normalmente são esses que vêm dar o espetáculo e vêm acrescentar mais qualidade. Mas nós acreditamos que a base dos jogadores portugueses é importante. Portanto, mantermos isso durante estes 2-3 anos já ajuda o início não ser, ou seja, todas as épocas não serem um início.
Sim.
Totalmente.
Já se tem aqui uma base.
Uma continuidade. Tanto é que nós acabámos aquele jogo com o Porto aqui o ano passado, e passado um dia ou dois já estávamos a trabalhar um bocadinho antes, mas pensar na nova época foi logo passado 2-3 dias.
Já vou tentar promenorizar convosco aquilo que poderá ser o plantel da próxima temporada. Os nomes já são basicamente conhecidos, aliás, como cartão de visita, a vitória 2 contra o Livrense, já não é nada má. Mas a questão João Tiago deixa-me aqui alguma água na boca, e trazendo o Henrique novamente à conversa, João Tiago já é um treinador que vai para o quarto ano no clube. Pergunto-lhe se na primeira vez que o conheceu pensou, este homem vai estar pelo menos 4 anos connosco, e o projeto é para durar este tempo todo, porque não é normal, se calhar nem no basquete, mas em nenhuma modalidade é assim tão normal, pelo menos nos dias de hoje, vermos o mesmo treinador tanto tempo no mesmo clube a cimentar uma ideia e a trazer essa base para a época seguinte.
Nós, quando convidamos o João Tiago, nós queríamos trazer estabilidade ao clube.
Certo.
Nós queríamos um treinador para vários anos. É claro que há fatores que nós não controlamos, desde logo os resultados. E a primeira época foi algo complicada. E, portanto, o mais fácil talvez fosse nós termos tomado uma decisão de ok, cada um vai para o seu lado, obrigado. Mas não, nós continuávamos, ainda que os resultados na primeira época fossem algo difíceis, em função de muitas circunstâncias, primeiro ano de direção, desta nova direção, primeiro ano também do João Tiago no clube, as limitações orçamentais que temos sempre, enfim, uma série de vicissitudes contribuíram para isso. O certo é que, e também porque o clube vinha de épocas menos positivas,
certo.
Portanto, mas nós ainda assim resistimos à tentação mais fácil de não continuar, porque estávamos convictos de que aquele era o caminho, e a história vem-nos dar razão, porque paulatinamente fomos crescendo e fomos pondo o clube onde gostamos que ele esteja, e eu até gostava, nós gostávamos todos, que estivesse ainda mais acima, mas também temos noção da realidade, e lutar por outras coisas é praticamente impossível em função do contexto atual do basquetebol, a menos que surja um parceiro de...
Ou que se escava ali à beira da arena e se descobre ali petróleo.
Petróleo, por exemplo, sim. Mas nós, quando falámos as primeiras vezes com o João Tiago, era na ideia de ter um treinador para vários anos.
O sucesso que o Ovarense tem colhido também, forçosamente por causa disso, dessa continuidade, desse desejo de dar aqui estabilidade ao clube, e leva a fasquia de ano para ano. Manter essa fasquia lá em cima, e se calhar até um bocadinho mais acima no ano a seguir, não deve ser nada fácil, tendo em conta essas tais vicissitudes que o Henrique traz aqui à conversa. Não é fácil montar um plantel que de ano para ano tem uma exigência ainda maior.
Sim, o plantel, depois deixo já me falar
certo.
Sobre isso.
Já vamos lá.
Relativamente à exigência, é verdade, nós temos noção que a fasquia está lá em cima, e esse é o principal desafio.
É que os adeptos querem mais e mais sempre.
Mas nós estamos cá para isso,
okay?
É bom sinal, esses são os meus problemas. Mas temos também, esperamos alguma compreensão se por acaso não estivermos no mesmo patamar, embora nós, como digo, nós vamos trabalhar para continuar sempre a subir, e portanto por nós haja títulos e haja mais vitórias ainda. Mas temos noção que em termos de condições financeiras estamos longe dos lugares que temos ocupado na tabela.
Claro.
E portanto é fruto do trabalho, muito mérito à equipa técnica, falámos de João Tiago, mas não é só o João Tiago, é uma equipa técnica, muito mérito também obviamente dos jogadores, mas em primeira mão da equipa técnica que os põe a jogar. E também algum méritozinho da direção já agora, não é? Mas tem muita gente no clube que está na sombra, mas que contribui também para esse sucesso desportivo. Mas sim, a exigência é alta, e o desafio que nós fazemos, e voltando outra vez a ter a questão dos adeptos e ter a arena cheia, e não estamos a falar só da arena, nós temos adeptos que nos acompanham para todo o lado, e portanto isso é muito gratificante. Mas se houver um resultado ou outro menos bom, porque nós vamos perder, seguramente isso vai acontecer, gostaríamos que os adeptos continuassem connosco como têm continuado, e portanto queríamos mesmo poder continuar com esse elan, como disse, dos adeptos connosco.
Jaime, acredito que nas últimas temporadas o objetivo da temporada tenha sido cedido, até inclusivamente. Pergunto-lhe, onde é que está o objetivo este ano? Olhamos para a equipa sénior, vemos essas tais fasquias bem elevadas, onde é que a equipa quer chegar, pelo menos?
Nós gostamos e temos adeptos, e como o Henrique diz, conhecedores da modalidade. E
exigentes.
Exigentes, e duvido, pode haver uma equipa ou outra mais perto, mas duvido que haja uma equipa com adeptos tão conhecedores como a nossa, como os nossos. Os nossos objetivos, e nós falamos disto todos os anos quando iniciamos, nosso objetivo é manter o clube financeiramente estável e desportivamente fazer o melhor que possível. As últimas duas épocas realmente foram extraordinárias, foram fora do normal. Se falarmos em termos de orçamento, como o Henrique disse, estamos ali abaixo a classificação seria bem mais abaixo. Mas nós começamos sempre, dia a dia, a trabalhar para ganhar jogos, primeiro para sairmos da linha que nos põe ali a possibilidade de poder descer a divisão, depois queremos ir trabalhar para ir aos playoffs e depois sempre paulatinamente com objetivos, não? Claro que nós queremos todos ganhar e ser campeões, isso não está, não está, e os plantéis são feitos.
Mas agora sonharam em ser campeões no ano passado? Porque ali a certo ponto o bichinho começou.
Sim, isso sonhamos sempre. Nós fomos dando passos, a equipa foi crescendo e foi respondendo nas dificuldades, foi conseguindo responder positivamente. Claro que há sempre aquele sonho, sabendo que é muito difícil. Mas sim, houve uma altura que temos que pensar, tínhamos de ter objetivos para e a seguir a eliminar o Sporting em Aeroporto, e a seguir teria que ser o Benfica, pois o objetivo teria que ser campeão. Mas nós trabalhamos muito tranquilos, dando o máximo, mas sempre com os pés bem assentes na terra.
Nós olhamos para, e eu acho que costumo fazer esta pergunta porque é algo que me deixa sempre curioso. Olhamos para o Movarense que de ano para ano não se reinventa totalmente, até porque tem essa tal base que nós falamos há pouco, mantém aqui alguns jogadores, inclusivamente, mas tem sempre de ir buscar novas caras, e muitas vezes acerta. Já falhou algumas também, mas muitas vezes acerta. Isso é um trabalho extenuante, eu sei, porque já me disseram, mas gostava que pormenorizasse isso um bocadinho mais. E também trazer aqui um ponto que me parece interessante, é que ao longo dos últimos anos, mas este ano eu vejo isso com grandes certezas, os jogadores que são recrutados já têm o conhecimento do campeonato português. Isso é um avanço para eles, mesmo aqueles que são estrangeiros, vêm de fora, mas têm o conhecimento do nosso campeonato, já têm esse know-how daquilo que é a nossa liga, e isso poderá ser um avanço.
Sim. Nós normalmente, e agora um bocadinho em jeito de brincadeira, nos 5 estrangeiros, para já é difícil manter um estrangeiro fazendo uma boa época de um ano para o outro. Quer em Portugal há equipas com mais capacidade financeira que o podem ir contratá-lo. Temos o exemplo do Bailey, o ano passado, fez uma segunda parte da época muito boa connosco.
E já foi, não é?
E está. E quase todos os outros jogadores que tiveram connosco e que fizeram boas épocas estão noutros países, noutros campeonatos, que já financeiramente não é fácil já conseguir que venham. E nós, em tom de brincadeira, este ano são 6 estrangeiros, mas eram 5. Se nós ficávamos contentes se acertássemos em 3,5 e só tivéssemos problemas com um, há sempre aquelas, porque isto é tudo muito bonito. Nós falamos com agentes, falamos com treinadores, falamos com tudo, mas o chegar cá e adaptarem-se, isso é tudo uma questão de, às vezes, sorte. Mas esse trabalho e isso dou muito valor aos nossos treinadores, que eles passam o verão a
ver vídeos e jogos e
vídeos e falar com eles e com tudo, ou seja, eles sabem mais da vida deles que se calhar eles próprios.
Mas também falar pelo Skype com os próprios jogadores.
Sim, fazemos muito, muito isso. Este ano tivemos a capacidade de, pronto, dentro dos nossos valores, nós recebemos montes de listas de agentes, como devem calcular, e apareceram ali alguns nomes que nós conhecíamos e que já tinham jogado no nosso campeonato. E eu, em tom de brincadeira, e o João vai-se rir depois quando ouvir a entrevista, eu disse: façam o vosso 5 aqui nesta lista, as que estão, façam o vosso 5. E a verdade é que conseguimos contratar os 5 que eles estavam a pensar. Correu bem. Agora, é um avanço.
Mas costumam dizer que quem chega primeiro, se calhar, tem alguma vantagem. Oferecem de fazer isso, se calhar, mais cedo do que outros, ou do que outros clubes que oferecem. Sim. Mais para conseguir nós apanhar esses tais 5 que seriam desejáveis.
Estes jogadores, agora posso dizer, mas eles já estão meio de julho já estavam contratados. Mas é uma vantagem serem conhecedores da liga, ou seja, já e serem todos um bocadinho mais velhos, ou seja, não tens aquela questão do primeiro ano fora dos Estados Unidos, por exemplo, um americano, em que tem que se adaptar a tudo, à comida, à realidade, ainda são miúdos, e isso às vezes é um problema. Estes 5 que cá estão já jogaram cá, já conhecem o basquete português e pronto, são mais experientes, portanto acabam por nos ajudar, ou seja, ser mais fácil o processo todo de integração.
Nós temos também para esta temporada, olhamos muito para os estrangeiros, mas também temos de olhar para a questão dos portugueses, nomeadamente aqui a questão do Cristóvão Cordeiro, que deixa o Alvarense, deixa a sua carreira. Eu creio que hoje até foi homenageado, já vi algumas imagens. E temos também aqui um grupo novo de capitães, ou seja, há aqui também uma semi-mudança, digamos assim. Eram os jogadores que estavam dentro da equipa e que conhecem a dinâmica, mas também aqui uma alteração que vai trazer o quê à Alvarense?
Vai trazer a continuidade do que nós queremos que seja o jogador Vareiro, o jogador, ou como o Alvarense.
Se não me engano, é o Rodrigo Soeiro
e o Nuno
e o Moraes, exatamente.
Nós podemos dividir isto em duas partes, não é? Temos a contratação dos estrangeiros e depois temos a continuidade da nossa base e a aposta nos jovens e as contratações dos jovens. Claro que manter esta malta que é do Alvar, não se esqueçam que nós temos ali neste momento o Moraes, o Ruben, o Soeiro, o Miguel Valente, já são 4 formados no Alvarense, que já sabem o que é ser jogador do Alvarense, e isso é muito importante para incutirem depois aos estrangeiros. A recepção que lhes fazem a ajudar a ambientarem-se é muito importante. Por isso é que nós, para nós, e até podem, algumas pessoas até podem torcer o nariz no que eu vou dizer, mas para mim, uma das principais bases do sucesso que nós tivemos estes 2-3 anos foi manter esta base de portugueses. E
eu lembro-me, desculpa, eu lembro-me de ouvir ou de ler até alguns adeptos noutras temporadas a falar que havia aqui muitos jogadores no Alvarense que sequer não sentiam ou não tinham bem esse perfil de raça vareira, não conheciam muito bem essa capacidade, porque às vezes nós dizemos, ah, raça vareira, o espírito vareira, ou lá o que é, e parece que é uma coisa da boca para fora, mas é algo que é mesmo intrínseco e é importante ter, porque os adeptos também exigem ter essa característica.
Sim, isto é importante porque há aquela a convivência que eles têm todos durante muito tempo, são 10 meses, como estavas a dizer, em que passam manhãs e tardes todos juntos, portanto é importante essa garra e essa a nossa alma que temos, e ter alguém para passar aos mais novos, para ensiná-los, porque depois, como aconteceu com o Cris retirou-se de jogar basquete. Ainda tenho que marcar um café com ele, porque ele sai de jogador, ainda temos.
Como é que fazem no basquete? No futebol fazem uma futebolada 5x5 depois de se retirarem. No basquete dá para fazer uns encontrozinhos, marcam um pavilhão e vão jogar.
Não, normalmente isso acontece.
No vôlei há um campeonato de Inatel, eu até já cheguei a jogar.
Sim, mas o engraçado é que nós portanto, eu deixei de jogar, o André deixou de jogar, o Cris, mas dificilmente nos vão ver a jogar basquete à quarta-feira à noite.
Sim.
Só no basquete para todos. Estamos a falar com o MVP do basquete para todos.
Mas pronto, aí também.
Foi uma brincadeira com os miúdos. Mas não, é engraçado porque são tantos anos e tantas manhãs e tantas tardes com o basquete que depois, quando terminamos a carreira, interessa-nos mais outro tipo de esportes, quando temos tempo. Agora acredito que o Cris, e eu vou ter que o chatear porque há ali muita coisa para fazer no Ourense, que eu acho que ele está predestinado a isso. Ele ainda não sabe, mas...
Isto é pressão alta já sobre o Cris.
Já vou querer saber a opinião do Henrique também.
Ele ainda não sabe, mas pronto. Falando do Cris, foi alguém muito importante para nós estes anos todos. Foi o capitão que passou ao Moraes e ao, apesar de terem a mesma idade, e ao Soeiro. O que nós queríamos, o que nós pretendemos, e agora é a vez do Moraes e do Soeiro terem essa responsabilidade de começar a passar isso aos mais novos para depois podermos continuar esta raça bareira.
A pasta ficou com eles, Henrique, o Cristóvão, o Cris, deixa aqui um legado, era um jogador importante, mesmo em campo continuava a ser importante, mas deixa aqui muito mais do que a sua prestação em campo na Alvarense.
Claro que sim, são mais de 400 jogos, 401 para ser
camisola, eu tinha o 401, não é hoje?
401, e portanto isso é um legado que não se pode desperdiçar e portanto nós queremos o continuar, assim o Cris queira e possa, queremos continuar com o Cris junto de nós, vamos tomar o tal café para ver o que é que daí sai, mas sim, nós alguém que veste a camisola durante 13 épocas, salvo erro, e que foi ficando como o vinho do Porto, cada ano passava e sendo cada vez melhor. Isto se calhar é uma opinião pessoal, mas eu acho que muito mais gente partilha disto também. E é claro que tivemos que respeitar a decisão, é uma decisão muito pessoal e respeitamos a decisão de sair de dentro de campo, mas vamos ver o que é que podemos. Juntamente com o Cris, ver o que é que.
E ainda há pouco o Henrique disse, a estrutura não é assim tão grande, ou seja, para fazer mundos e fundos que tem feito o clube, quanto mais gente, melhor, diria eu.
É, isso é um dos principais problemas do clube. Eu agora, passando e já podemos regressar à equipa Serena, mas como o caso, porque nós temos mais clube para além da equipa Serena.
Sim, sim, eu já queria avançar.
Depois é isso, temos a equipa Serena feminina, depois temos a formação,
sim, e o
trabalho de verão não é só na equipa Serena masculina, em tudo o resto também. Mas sim, a manta é muito curta, não só em termos financeiros, mas também em termos de recursos humanos. E portanto, nós, quanto mais gente próxima e gente que sente o clube e sabe o clube e que percebe o basquetebol de tivermos, tanto melhor.
Olha, vamos mesmo a isso. Vamos falar da equipa feminina e da equipa da formação, ou das equipas da formação. Mas desculpem, eu tenho mesmo de respeitar isto. Vamos ao compromisso publicitário e restamos já a seguir.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Pois é, estamos quase à meia hora em conversa e há aqui mais temas para além da equipa sénior masculina. A questão da equipa feminina é uma questão que também levanta aqui alguns pontos de interrogação. Está há uns anos a esta parte, e vou começar aqui com o Jaime, um bocadinho arredada do nível onde já esteve. E é uma pergunta que eu trago sistematicamente todos os anos. Para quando é que vai ser esse forcing para dar novamente o salto? Chegar à Liga é sempre complicado porque tem de subir aqui alguns patamares, mas pelo menos dar o salto desta do CN2 para o CN1, ou tentar dar esse salto, que eu sei que não é fácil.
Sim, não é fácil, mas nós este ano, direção e em conversa com o Jorge Maia, que também faz um trabalho excepcional na parte das femininas, o nosso objetivo este ano é acrescentar qualidade e que possam este ano tentar ou lutar, que nunca é fácil, para uma subida de divisão. Esse é sempre o objetivo, manter a equipa e as miúdas mais novas da formação estarem a trabalhar e a treinar e a fazerem o que gostam para um dia poder chegar à equipa sénior e nós podermos estar o mais alto possível. Portanto, este ano é um ano que vamos, não é fácil, porque mesmo na questão, e falando aqui um bocadinho, este ano a liga está um bocadinho diferente, liga masculina, feminina, ou seja, esta questão dos vistos de trabalho está a pôr-nos a nós, clubes, federações e a própria AIMA, que andamos aqui todos às cabeçadas para conseguir resolver alguns problemas, e estamos a falar da Liga Betclic, não é? Da Liga onde estão os séniores. Portanto, para as divisões mais abaixo, este problema são 3, 4, 5 vezes maior que o problema que estamos a ter na Liga Masculina. Mas está o compromisso feito que vamos fazer tudo para dar mais qualidade, e é isso que vamos fazer.
Henrique, é se calhar o tal problema de um clube que não encontrou o petróleo, não é? Destapa-se de um lado a manta para se tapar do outro, ou seja, as apostas não podem ser iguais nos dois lados quando não há orçamento para isso. É um bocado por aí, diria eu.
Sim, isso é verdade. O clube teve que fazer uma escolha há uns anos de desinvestimento na equipa feminina para poder manter a equipa masculina competitiva, embora nos últimos anos temos tentado, juntamente com o patrocinador principal
Internutri, não é?
Internutri, dar um bocadinho mais de ovos para se fazer omeletes com a equipa feminina. E portanto o agradecimento também é importante dar-se a Internutri nesse aspecto, e vamos ver se conseguimos. Como já me referiu, a questão dos atletas estrangeiros e dos atletas estrangeiros está mais complicado para o desporto em geral e particularmente para o basquetebol, porque o basquetebol tem muitos e muitas atletas oriundas dos Estados Unidos, e não é fácil hoje em dia, com as regras de autorização de residência impostas pelo atual governo,
sim,
ter atletas estrangeiros a jogar em Portugal. Mas nós temos esse compromisso de dar mais ovos para que a omelete seja melhor, e que possamos, já com o que temos, o trabalho tem sido excepcional, mas queremos dar um bocadinho mais de qualidade à equipa. Vamos ver se é possível. E eu aproveito desde já a oportunidade, estamos a falar da equipa feminina, para tocar num ponto que me parece importante, está relacionado com o que eu estava a falar há pouco, da falta da manta ser curta também em termos de recursos humanos. Porque há um exemplo muito, está fresco porque é de há duas horas, e eu acho que devo falar sobre isso, que foi feita a apresentação da equipa sénior feminina, em que nós tentámos
Guifões,
nós tentámos replicar as aquilo que temos nos sénior masculinos, que é a presença dos estatísticos dos sénior masculinos, o speaker, as cheerleaders, e no entanto esquecemos do mais básico. E eu digo esquecemos, o clube esqueceu-se, porque lá está, é daquelas coisas que são tão básicas, mas que quando a manta é curta em termos de recursos humanos, isto acontece. Acontece mais do que nós gostaríamos, que foi requisitar árbitros. E portanto, num jogo de apresentação da equipa sénior feminina, não havia árbitros oficiais. E obviamente que aqui o pedido de desculpa se deve à equipa feminina, por parte da direção, enfim, é paradigmático do dia-a-dia do clube. É claro que nós trabalhamos todos os dias para que coisas destas não aconteçam, mas continuam a acontecer.
Mas o essencial aqui que podemos tirar é que, apesar de não ser tão fácil, ou neste momento se calhar não ser o grande foco, porque a equipa masculina recolhe outro tipo de atenção e tem que ter um investimento maior, a equipa feminina não está esquecida, não é um projeto que se vá abandonar, até porque, e eu digo isto em termos históricos, não conheço a fundo a história da Ovarense, mas no basquetebol masculino, se calhar o histórico é um bocadinho maior. Mas no feminino, ainda assim, a Ovarense é uma equipa com tradição, teve muitos anos na liga, ou seja, tem aqui algum palmarés para defender, digamos assim.
Sim, nós queremos também fazer o trajeto, passo a passo, um trajeto de dar mais condições, como forma referimos, à equipa feminina. Bem sabendo que eu insisto muito nisto, que financeiramente a realidade é que é. E ainda que tenhamos um parceiro muito forte no feminino, que é a Internutri, ainda assim não é o que nós gostaríamos para poder almejar outros voos, mas com o trabalho que é efetuado esperamos poder ser mais competitivos e estarmos mais perto, cada vez mais perto da subida de divisão.
Jaime, há pouco falava com o Henrique acerca desta questão do público na equipa masculina e também quero saber a sua opinião, porque na equipa feminina as coisas são um bocadinho diferentes, parece que o pessoal de Alvares, não digo esquece, vai acompanhando, mas um bocado mais à distância, os pavilhões não estão tão cheios com a equipa feminina e também forçosamente pela divisão onde joga e pelo patamar em que compete, mas se calhar também era importante ter ali um maior manancial de apoio, era giro, vá, digamos assim, ter arena com mais gente.
Sim, a verdade é que se calhar a divisão de questão, não sei se o público, a verdade é que nós tentamos
em termos de bilhética, por exemplo, faz um esforço para compensar, às vezes até a entrada livre, muitas vezes entrada, ou é sempre livre, ok,
mantemos o bar aberto, o seu Carlos, ou seja, agora é, e é verdade, normalmente são familiares das jogadoras, alguns adeptos que também os têm. E alguns miúdos e miúdas da formação que vão vendo os jogos. A ideia este ano é tentar ao máximo.
Mas também tem a questão, a arena é tão grande que é difícil encher,
sim,
não é?
Sim,
antigamente jogava no pavilhão Raimundo e sim, parecia que era mais gente.
Sim, não, mas a ideia este ano e sempre que possível vamos tentar que as séniores femininas joguem nos jogos em casa a seguir aos séniores masculinos para tentar aproveitar a ida dos adeptos, não é? A arena, aproveitem para ficar e vejam as séniores femininas também, mas não é fácil cativar, não é fácil, já para os séniores masculinos os resultados contam muito, apesar de eu continuar a dizer que os adeptos do Alvarense são conhecedores e gostam de basquete, apesar de termos jogos com menos gente. Acredito que por algum motivo não vão ver. É diferente ver um Porto Benfica Sporting do que ver um. E sem estar aqui a tirar mérito às equipas, mas por exemplo, um Galomar ou um Lusitânia na altura. É difícil.
Mas já agora, fazendo o termo comparativo, mesmo quando a equipa estava na Liga, forçosamente os jogos masculinos tinham mais público do que os femininos e não é por causa do patamar, porque aí estavam no mesmo patamar, sim, digamos assim.
Acredito que isto é a generalidade do desporto.
Sim, é um bocado isso.
Futebol,
vai dar ao mesmo.
Meninas, a equipa do Benfica feminina, digo eu, não vai ter o mesmo público que tem masculino. Penso que também será um bocadinho por aí.
Certamente, isso, sem dúvida nenhuma, não íamos fugir aqui à regra, apesar de lutarmos também contra essa regra, porque obviamente o objetivo seria dar a mesma visibilidade às duas equipas. Questão de formação, acho que é importante também trazermos aqui, porque o Alvarense é um clube muito formador, Henrique, e sei que, por exemplo, esta semana houve aqui algum cancelamento de treinos forçosamente por causa da questão dos incêndios. Se calhar os miúdos ficaram muito tristes, mas a bola anda para a frente, digamos assim. Em que patamar é que estamos? É sempre bom fazermos uma contagem de atletas, mas mais do que isso, de equipas, de objetivos para a época e daquilo que é uma marca do Alvarense, formar jogadores, não só para a sua equipa sénior, mas para as equipas de portuguesas, e trazer então aqui este ritmo de novos jogadores, quase como saindo pão quente, digamos assim, de uma fornada, para o futuro do basquetebol português.
Sim, o Alvarense sempre foi e será um clube formador e é uma das prioridades definidas por esta direção, não só, como referiste, a questão da formação de basquetebolistas, mas também e até numa primeira linha, seres humanos. Esta direção passou por lá, muito devemos aquilo que aprendemos por lá e portanto sabemos bem a importância que a formação tem no clube. Temos tido algumas alterações de época para época em termos de estrutura de clube e também de elenco de treinadores. Por uma questão ou outra, não é fácil manter a 100% de uma época para outra o mesmo elenco de treinadores. Neste ano tivemos algumas saídas de gente da casa que esperamos que sejam saídas provisórias e que regressem. Este ano é assim, mas faz parte da vida, não se sabe o dia da manhã. Tivemos também algumas entradas, mas com um objetivo primordial: trazer mais qualidade. À formação, e a formação começa desde os 4 aninhos, com o Baby Basket.
Uhum.
Aí, claro, é uma vertente muito mais lúdica do que naturalmente o basquetebol, mas à medida que a idade vai avançando, naturalmente
torna-se mais sério.
A competição, o espírito competitivo de competição torna-se mais sério e mais evidente. Fazemos o nosso caminho. Sabemos que há clubes atualmente que têm mais atletas na formação, em termos de distrito Aveiro, do que nós, embora nós tenhamos sempre acima dos 200, andamos ali à volta de, não tenho números, mas 220, por aí, 200 e...
Ano passado era
230, por aí, 230. O que é muita gente, e obviamente que tivemos ali uma altura da Covid em que os números baixaram um bocadinho. Estamos a recuperar, ainda assim 220 meninos e meninas ali a treinar todos os dias. É uma responsabilidade muito grande para o clube, e nós precisamos de prestar um bom serviço nessa vertente também. Felizmente temos o apoio dos agrupamentos de escolas de Ovar, porque ficando sem a caixinha de fósforos,
treina-se lá.
Tivemos que reorganizar para as escolas, temos que pôr treinos nas escolas de Ovar, porque perdemos a caixinha de fósforos, porque a arena não tem espaços de treino suficientes para...
Conseguem dividir a arena em quantos campos de treino? Não conseguem sequer dividir?
Três,
ok.
Embora, sim, conseguimos...
Para a formação toda é muito pouco, não é?
Conseguimos, embora aí haja um detalhe que já é conhecido mais ou menos na cidade de Ovar, que é, temos um pavilhão espetacular, dos melhores do país, mas que, por motivos de construção, não permite que três campos atravessados tenham as medidas regulamentares. É daquelas coisas que, enfim, só a história poderá responder, mas cria algumas limitações nesse aspecto. Mas, enfim, mas é o que é a realidade que temos. Um dia vamos ter dinheiro para fazer ali uma obra estrutural na arena para conseguirmos ter os três campos atravessados. Oxalá tenhamos dinheiro para isso. Até lá, temos que jogar com o que temos, e é a arena e as escolas de Ovar.
Do agrupamento, sim.
Sim, dos agrupamentos.
Deixa-me só aqui referir uma... Porque, para mim, e acho que para a direção também, a formação, nós não quantificamos. Se tiver 300 miúdos ou 400, somos a melhor formação do... Como o Henrique dizia, que há equipas em Aveiro que têm...
Tem mais.
Tem mais. Nós, o ano passado, tínhamos 220, 230... E o nosso objetivo é quem queira estar connosco, não é? Quem queira estar no Ovarense tenha a melhor qualidade possível e a melhor atenção, porque a nós não nos interessa, interessaria muito, mas ia nos dar muitas dores de cabeça termos 500 miúdos na formação. Eu não sei onde é que os íamos pôr a treinar, ou como é que
se encaixa tanta gente na semana de treinos, não é?
Este ano já foi complicado conseguir planear isso tudo. Portanto, nós tentamos é que, com os miúdos, os pais, não é, que queiram estar connosco, que tenham a melhor formação possível que a gente consiga dar. E este ano, como o Henrique diz, nós todos já nos vamos mudando aqui uma coisinha ou outra, sempre em prol de melhorar a formação.
Como é que é a questão do recrutamento? Eu pergunto isto, eu conheço uma realidade de uma modalidade que não é futebol, que é o voleibol, e por exemplo, no masculino é um bocadinho complicado às vezes recrutar rapazes, se bem que o voleibol é um bocadinho associado mais a um desporto feminino, mas é difícil recrutar rapazes porque o futebol forçosamente leva muita gente. Ovar é uma cidade de basquetebol, mas também tem muitos clubes de futebol aqui à volta, e tem outras modalidades de oferta. Esse recrutamento acontece de forma orgânica, ou às vezes vocês têm de puxar um bocadinho para que os miúdos vão aparecendo?
Nós quase 100% dos nossos miúdos, ou 99, 98, São filhos de pais, de mães,
ligados já ao basquete, não é?
Já jogaram basquete ou que estão ligados ao basquete, vão ao basquete muito, há muitos anos. Depois pode haver 1% ou 2%, mas que também já jogaram basquete, mas de clubes aqui ao lado, que preferem vir fazer a formação ao Alvarense. E depois fazemos o trabalho normal de, e havemos de começar de ir às escolas, que, algum tipo de captações, mas não temos nenhum tipo de scouting como se usa no futebol, ter as escolinhas e ter ali alguém e vamos buscar este miúdo. Até porque, como o Henrique diz, a nossa ideia é formar pessoas antes de jogadores e depois, quando chegar ali aquela idade que percebemos se podem ser jogadores ou não, aí é a parte do scouting mais importante. Na formação é os miúdos que gostarem, e eles na escola falam muito uns com os outros, e basta ter dois ou três que estão na escola, na turma deles, falam com o outro, ainda experimentar e tal, depois os miúdos gostam.
Acredito que as escolas do Alvar estejam cheias de cestos de basquete, espalhados pelo interlocutor.
Sim, a cidade do Alvar poderia ter mais.
Ah, e na própria cidade, ok.
Na própria cidade acho que poderia ter muito.
Sim,
mais.
Se calhar.
Sendo uma equipa de basquetebol que é, nós na altura, e espero que não esteja aqui a ferir suscetibilidades, tínhamos que saltar as redes das escolas para irmos jogar basquete, não é? Tínhamos a caixinha que o tio Américo tinha sempre a porta aberta e todos os meninos iam para lá jogar, mas agora temos pouco, temos ali no jardim, não é? Ali estava a faltar o nome, no parque temos lá as duas tabelas, mas pouco. Acho que a cidade de Alvar, sendo de basquete como é, acho que poderíamos ter mais espaços para os miúdos poderem largar os telemóveis e as Playstations e passar mais tempo na rua a jogar basquete. Mas não nos queixamos, porque acho que temos uma formação com muitos miúdos, cada vez mais a crescer, e fazemos os possíveis.
Henrique, já percebi que há aqui uma outra mudança no elenco de treinadores na formação. Há aqui mais alguma coisa que possa ser acrescentada neste aspecto? Porque a formação é algo que se vai reinventando ao longo de época para época. Pais novos, às vezes é preciso explicar tudo de novo, gente que se calhar até nem está habituada a estas andanças. Alguma mudança que tenha acontecido da época passada para esta na formação que ainda possa ser acrescentada?
Essa pergunta é difícil. Todos
é lata, anos, não é? Dá para pegar em muita coisa.
Dá para muita coisa. Quer dizer, antes de mais, é devido um agradecimento enorme aos pais que confiam os filhos ao clube, não é? E portanto, um agradecimento, como digo, muito grande por confiarem em nós nessa formação dos filhos. Nós tentamos sempre também estar um bocadinho a par daquilo que se faz, das tendências, em termos de formação, e em particular de formação basquetebolística. O facto de termos gente dentro de casa com muito conhecimento daquilo que faz é uma enorme vantagem, para começar. E depois, se pudermos colmatar algumas saídas com entradas de pessoas que até trazem outros olhos, porque às vezes olhares de quem não está dentro do clube também são importantes, porque acabam, quem está muito dentro de determinada organização, não precisa ser um clube, mas determinada organização às vezes precisa de uma vista de helicóptero, uma vista diferente para ver, apontar aquilo que está bem e aquilo que está mal, e portanto refrescar às vezes também em termos de recursos humanos é importante, e foi por isso que nós também tentámos trazer outros treinadores com aquilo que nós consideramos que são os nossos valores e a competência que nós exigimos para o clube, e no fundo temos tentado também passar aos pais dos atletas as necessidades que o clube tem, não só em termos, não é só, neste caso não é só em termos de clube, em termos de é geral, que é atualmente aquilo que se espera de um pai de um atleta de formação, que eles já sabem, mas que às vezes é preciso termos todos presentes, e também, e a eles devemos muito disso, as necessidades que o clube tem em termos de ajudas à base de voluntariado, porque muitos pais são também seccionistas, e portanto a eles muito devemos também.
Agora usa-se aquele termo team manager, não é uma coisa do género?
Neste caso, eu acho que seccionista será assim, pelo menos acho que isso, não é? Isso continua sempre a ser a ser e fazer um trabalho faz, muito,
e ajuda muito,
muito importante, e felizmente temos essa base de voluntários, não só seccionistas, mas outras vertentes, porque há pais, não só, mas também há pais que não são seccionistas, mas que nos ajudam de outras formas. E quando eu digo que a Manta é curta em termos de recursos humanos, é, mas que não se perceba que nós não estamos muito contentes com aquelas pessoas que nos ajudam, e que felizmente são muitas também. E aqui também o nosso agradecimento a essas pessoas que, como eu digo, estão na sombra, mas que sem elas o clube também não existiria.
Muito bem. Há aqui mais um tema, que nós temos menos de 10 minutos para o fecho da conversa, mas há aqui mais um tema que forçosamente acho que poderíamos trazer aqui, que é o facto de que vão haver eleições em 2025, creio que no início de 2025. Pergunto-lhe, ao longo deste mandato, o que é que ficou por fazer, ou se ainda há aqui alguma coisa por fazer? Como é que está a questão dos associados, se tem crescido esse aspecto, e o que é que espera até essas eleições, já agora se vai haver recandidatura?
Nós temos tido alguma movimentação de novos sócios, novos lugares cativos, novos livros de trânsito, e também muito em função dos resultados da equipa e da tal reaproximação da cidade de Ovar ao clube que eu referi há pouco. E isso é sinónimo de que estamos a fazer alguma coisa bem, que o clube está a fazer alguma coisa bem, mas para nós nunca, isso nunca será suficiente. E eu digo isto muito, muito frontalmente. A base de sócios pagantes da Alvarense Basquetebol, face à história que tem, é muito reduzida. Se nós conseguíssemos aumentar em 10%, 20%, 30% o número de sócios pagantes, e os valores não são, eu bem sei que isso é muito subjetivo em termos de valores, mas estamos a falar, não vou dizer se é muito ou se é pouco, estamos a falar de 48€ por ano para ser sócio da Alvarense Basquetebol, e para ver os jogos todos, sem necessidade de comprar bilhete, são mais 40€. Portanto, tudo somado, 48€ mais 40€, estamos a falar de 88€ para ver os jogos todos da Alvarense, a época toda, não ter os problemas de chegar ao playoff e estarem
na fila, por
quase
exemplo.
3 mil pessoas para lá dentro, e depois haver...
Eu antigamente entrava pela frente, tinha esses problemas também, agora vou por trás.
Exatamente, fila a contornar o pavilhão todo, e horas e horas, porque enfim, nós enfim, temos as limitações que temos e não conseguimos, quer dizer, todos os anos tentamos otimizar sempre qualquer coisa, claro, mas não é fácil com tanta afluência. Portanto, com 88€ por ano, ou se não quiser o lugar cativo, pelo menos os 48 sócios e depois 3€ o bilhete de sócio, para um jogo ali, só isso, se nós conseguíssemos aumentar em 10% ou 20% a base de sócios, tínhamos naturalmente não só mais gente no pavilhão, que é isso que queremos em primeira mão, mas também mais, naturalmente, mais ajudar-nos em termos de finanças do clube, a enfrentar os desafios que temos e a crescer e estar mais perto daquilo que as pessoas querem, que é títulos. Mas isso é complicado, conforme referi, na atual conjuntura do clube. Relativamente à parte das eleições, efetivamente vamos ter eleições em início de 2025, ainda não há uma decisão tomada desta direção de recandidatura ou não, portanto não...
Ia pensar que ia tirar aqui um em primeira mão, digo.
Não. Mas também por isso é importante que haja mobilização na cidade. Havendo ou não recandidatura da atual direção, eu sempre fui apologista que seria muito importante e um sinal de vitalidade do clube que houvesse listas concorrentes às eleições, para que os sócios pudessem pudessem decidir, pudessem optar por uma ou por outra, ou quiçá mais.
Tal vitalidade do clube.
Porque se só houver uma lista candidata, é só o braço no ar e
está feito. Feito.
E dessa forma não há...
Debate de ideias, por exemplo?
Não há debate de ideias, não se pode apontar... Porque se houver listas concorrentes, e aí sim pode-se apontar o dedo com propriedade a coisas que tenham sido menos boas feitas pela direção que está em funções, que nós sabemos que cometemos muitos erros, sabemos disso, e tentamos é corrigi-los e que eles não se repitam, e portanto cá estamos para corrigir aquilo que houver para ser corrigido. Mas gostava mesmo que houvesse em março de 2025.
Em março, ok.
Independentemente, creio que é em março, independentemente desta direção lá estar ou não, que houvesse mais gente a candidatar-se à direção do clube para que os sócios pudessem decidir.
Muito
e
bem.
Que houvesse mais sócios a votar também.
Seria é o tal sinal de vitalidade, já o dissemos, para o clube. Nós temos 3 minutinhos, estamos mesmo no final. Como sempre, vou dar um espacinho para que cada um acrescente o que tiver para acrescentar, deixar aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os adeptos lavarenses que estão a ouvir. Não sei quem quer começar, posso ficar para começar com o Jaime.
Eu falei mais.
E terminamos com o Henrique. Jaime.
Não, o que é que eu posso dizer? Que nos continuem a apoiar. Para o clube crescer e continuar a crescer, que venham à arena. E a parte dos agradecimentos eu vou deixar o Henrique.
Eu trouxe a lista.
Isto aqui é uma lista infindável.
Tem aqui alguns nomes.
É ter de ser resumido, que temos 2 minutos e meio.
Eu vou passar, não, mas é continuarem-nos a apoiar, que são muito importantes. O que o João Tiago diz é verdade. Somos os melhores adeptos de, não vou dizer do mundo, mas de Portugal no basquete somos os melhores adeptos, sem dúvida.
Dos que conhecemos são os melhores, não é?
Dos que conhecemos são os melhores e muitas vezes damos as voltas aos resultados graças a eles.
Muito bem, Henrique, para terminarmos então.
Bem, tenho aqui uma lista enorme de agradecimentos. Eu quero agradecer, já fui referindo, mas nunca mais salientar, aos nossos sócios, aos nossos adeptos, aos nossos parceiros. Quero agradecer também, naturalmente, à Câmara Municipal de Ovar e à Junta de Freguesia, que também nos apoiam. Quero agradecer a todos os voluntários, que é difícil agora nomeá-los a todos. Não me levem a mal, não os vou referir, mas que fazem o tal trabalho invisível e que são fundamentais para que nós consigamos levar o barco para a frente. Temos as nossas cheerleaders, que fazem um trabalho fantástico todos os jogos. E portanto, agora vou fazer um bocadinho de papel delas, que apareçam, treinem com elas, perguntem como é, porque elas são mesmo muito boas naquilo que fazem e vale a pena. Depois temos o Tosé, temos o Gustavo, temos o Paulo, temos a Marlene, temos o Carlos e a Cristina no bar, temos a malta da comunicação.
Temos um minutinho.
Temos a Rafael, temos o Rui Pedro, a Mariana, a Bárbara, temos agora o João na fotografia, temos o Moraes, o speaker, temos, como eu digo, não vou referir os voluntários todos, não me levem a mal, mas são voluntários que, se eu precisar, às 11 da meia-noite vão,
estão lá,
são chamados de emergência para um problema qualquer e eles estão lá e aparecem fins de semana, dias úteis, o que for. E nota final, vamos encher a arena como fizemos na época passada, porque nós assim seguramente seremos mais fortes e havemos de conseguir mais vitórias.
Eu espero que enchamos a arena e que tenha lá um espacinho para a VFM, porque nós vamos continuar a acompanhar-vos. Muito obrigado por terem estado cá. Que seja uma época de grande sucesso nas vertentes todas, naquelas que falamos, e se houver aqui alguma que não falamos também, é sempre um gosto ter-vos cá e acredito que também seja um gosto que nós estejamos lá, por isso é recíproco e queremos continuar juntos. Muito obrigado também a quem esteve desse lado a ouvir a nossa entrevista. Para a semana cá estamos, esperamos que com os jogos oficiais, que é esse o nosso objetivo, relatos, e consigo desse lado acompanhar-nos no desporto da Rádio AVFM. Até à próxima.
Futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.